É dezembro e um temporal deixa vítimas em alguma região do país. Uma tragédia em Santa Catarina, mas que já aconteceu na mesma época em anos recentes em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e que deve seguir acontecendo no Brasil. Eu sou o Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quinta-feira, 17 de dezembro de 2020. Dia em que cidades de Santa Catarina amanheceram devastadas por um temporal que caiu no estado desde a noite de ontem, quarta-feira. As chuvas atingiram mais fortemente as regiões do Vale do Itajaí e da Grande Florianópolis. Até o momento da gravação desse podcast, 7 mortes tinham sido confirmadas. Não há balanço oficial do número de desaparecidos, e os bombeiros estão fazendo buscas em meio aos escombros na cidade de Presidente Getúlio, a mais afetada pela tempestade.
Porque sabemos que esse tipo de evento, essas corridas de detritos, que é aquele material que vem rocha, vem árvores, vem tudo que é material de cima dos morros, com uma corrente de água muito forte, e que tudo que pega pela frente, são residência, pontes, pontilhões, ela vai destruindo. E certamente se tiver pessoas por ali, fatalmente será atingido também.
Você ouviu aí o Evandro de Melo do Amaral, superintendente de defesa civil da cidade de Gaspar, no Vale do Itajaí, numa declaração para o canal Band News na manhã de hoje. Ele está explicando por que o temporal causou tanto estrago. Foram 121 milímetros de chuva em 12 horas, que corresponde a 80% da chuva que estava prevista para cair no Vale do Itajaí em todo o mês de dezembro.
Em Ibirama, casas foram levadas pela força das águas e abrigos foram abertos para a população. Presidente Getúlio, que registrou 6 das 7 mortes confirmadas até agora, está com todos os acessos bloqueados por causa de deslizamentos de terra. Segundo a Companhia de Energia Elétrica do Estado de Santa Catarina, mais de 5 mil dos 8 mil imóveis no município estavam sem luz hoje de manhã, e o sinal de telefone não funcionava. Aspas aqui para o prefeito Nelson Virtuoso. O cenário é desolação, destruição, coisa jamais vista. Arrastou casas, muros, árvores estão espalhadas, levou casa inteira, fecha aspas.
Todo fim de ano, começo de ano, a gente se depara com notícias tristes como essa. E é horrível dizer isso, mas não tem perspectiva de que pare por aqui. Em janeiro desse ano, 2020, você deve lembrar das chuvas em Minas Gerais. Mais de 50 pessoas morreram ao longo do mês, além de mais de 50 mil pessoas terem sido forçadas a abandonar suas casas. Em Belo Horizonte, foi o mês mais chuvoso dos últimos 30 anos. No Espírito Santo, choveu muito também em janeiro, com mortes e milhares de pessoas desabrigadas e desalojadas.
Em São Paulo, a mesma coisa. Em fevereiro, a capital paulista registrou um recorde histórico de chuvas em 2020, e em março, a Baixada Santista foi palco de uma tragédia, com enchentes e deslizamentos seguidos de morte. Em um dia de abril de 2019, a cidade do Rio de Janeiro parou depois de registrar 300 milímetros de chuva em menos de 24 horas, mais que o dobro para o mês todo.
Pode parecer que é natural que chove assim mesmo e que não tem jeito. Mas a questão é que o volume de chuvas, a periodicidade delas e a gravidade dos efeitos associados a elas tem explicações que fazem com que não dê para encarar casos como o de hoje de Santa Catarina como meramente naturais.
Bom, primeiro vamos falar do porquê essas chuvas causam efeitos tão graves. O Brasil é um país irreversivelmente urbano. 87% da população brasileira vive em cidades. A acomodação das pessoas em cidades requer constantes intervenções do homem. É solo impermeabilizado, rio canalizado, moradia construída onde não devia para caber mais gente. Encosta de morro, beira de rio. E quem mora nessas áreas inadequadas, geralmente nas periferias das cidades, é a população de baixa renda, que é quem mais sofre com enchentes e deslizamentos no período de chuvas.
E esse período de chuvas está cada vez mais irregular. Se você mora em São Paulo, que está passando por dias chuvosos em dezembro, talvez tenha se surpreendido ao ver nos jornais que o sistema hídrico da Cantareira, que abastece a cidade, está com o nível mais baixo de água dos últimos 5 anos. É que nos últimos anos tem havido um padrão, não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo, de excesso de chuvas e tempestades num período curto de tempo. Os períodos de seca estão cada vez mais extensos. Ou seja, muito antes do novo normal ser um clichê para se referir à pandemia, estudiosos do clima já usavam esse termo para falar sobre o aumento dos chamados eventos climáticos extremos.
Extremos climáticos são eventos mais intensos e atípicos, como tempestades, secas e ondas de calor que afetam a vida das pessoas. São eventos que, segundo estudiosos, estão associados em algum nível à mudança do clima causada pelo ser humano. Considerar isoladamente uma tempestade como a de hoje no Vale do Itajaí não é uma evidência de que tem um aquecimento global em curso e que Santa Catarina está sofrendo seus efeitos, mas o padrão de chuvas no Brasil acompanha modelos e projeções da ciência do clima.
Tem um velho chavão que quer dizer que o Brasil é um país abençoado porque não está sujeito a desastres naturais, como o Japão, que sofre com terremotos, ou países do Pacífico que estão sujeitos a erupções de vulcões. Bom, só que esse chavão está errado. Um relatório publicado pelo Escritório das Nações Unidas para a Redução de Riscos de Desastres colocou o Brasil como o único país das Américas entre os 10 do mundo com o maior número de pessoas afetadas por desastres naturais. Isso entre 1995 e 2015. Um quarto da população brasileira, cerca de 50 milhões de pessoas, foi afetado por algum tipo de desastre natural nesse período.
No ensaio escrito para o Nexo em 2019, o pesquisador Gustavo Pinheiro, do Instituto Clima e Sociedade, afirmou que o caso brasileiro é agravado porque ele conjuga uma mudança no regime climático associada a um déficit de infraestrutura, deficiências de uso e ocupação do solo e ausência de disseminação da cultura de gestão de riscos e de desastres na sociedade brasileira, o que leva a gente a pensar nas responsabilidades que vêm atreladas a desastres como esse.
Bom, as autoridades têm como prever se vai haver um grande volume de chuva num único dia. O problema é que nem sempre isso pode ser feito com antecedência. Quanto mais próxima a data da tempestade, mais precisa é a previsão. As autoridades recebem alertas de institutos meteorológicos públicos e privados, alertas que são encaminhados para os serviços de defesa civil regionais. Mas às vezes esses alertas chegam muito em cima da hora, e não dá tempo de se mobilizar.
Até já existem iniciativas de sistemas de alerta de SMS diretamente para a população em áreas de risco, mas não pegou. Numa entrevista ao Nexo, a professora Norma Valêncio, do Departamento de Ciências Ambientais da Universidade Federal de São Carlos, disse que os sistemas de monitoramento e alerta ainda se baseiam em crenças técnicas e científicas ingênuas. Essas são palavras dela. Crenças essas que não têm sido capazes de alcançar a complexidade da vida cotidiana.
De um modo geral, as autoridades têm elementos para saber como solucionar os problemas causados pelas chuvas. No ponto de vista do dia a dia, a gente pode apontar como necessárias ações contínuas de zeladoria nas cidades, como operações de limpeza de vias e bueiros. No longo prazo, passa pela recuperação de áreas verdes de mananciais e investimento em moradia popular para desocupar as beiras dos rios e encostas de morros. Seja como for, parece cada vez mais que as soluções a serem adotadas no Brasil passam por medidas para ajustar as cidades a um novo clima, com chuvas cada vez mais fortes e concentradas.
Então é Natal, na semana que vem. E o Estevão Bertoni, do Nexo, consultou 3 especialistas em saúde para saber o que fazer nas festas de fim de ano. Estevão, a princípio te disseram que o ideal é não se reunir no Natal, né?
O Brasil vem registrando alta nos casos de infecção e mortes pela Covid-19 desde novembro. Na quarta-feira, o Ministério da Saúde confirmou 70.574 casos, a maior marca num único dia desde o início da pandemia, em março. O país também voltou a beirar 1.000 mortes por dia. O Observatório Covid-19 Brasil, que reúne 80 técnicos e pesquisadores, divulgou uma nota nesta quinta-feira dizendo que existe uma clara tendência de avanço da pandemia, especialmente no Sul e Sudeste, onde os hospitais estão superlotados e com falta de vagas de UTI. É Essa alta, segundo o grupo, se deve às políticas de afrouxamento das regras de distanciamento social. Por isso, eles pedem medidas imediatas aos governos, como o fechamento do comércio não essencial, de restaurantes, bares e academias. As restrições deveriam durar até meados de janeiro, quando poderiam ser reavaliadas. Os pesquisadores reconhecem um cansaço da população com as medidas de isolamento e temem que o entusiasmo gerado pelas notícias sobre as vacinas faça as pessoas relaxarem ainda mais nos cuidados, especialmente no final do ano. Alguns especialistas dizem que o Brasil pode ter o mês de janeiro mais triste de sua história, com uma possível explosão da infecção causada pelas festas de fim de ano. Para eles, essas festas deveriam ser evitadas ao máximo e só voltarem a ser feitas depois da vacinação, quando a pandemia estiver sob controle.
Mas a gente sabe que muita gente vai se encontrar no Natal. E já que vai se encontrar, qual que é a melhor forma de minimizar os riscos?
O que os especialistas dizem é que não existe risco zero nas festas de fim de ano. Mesmo com todo o cuidado, ainda vai haver a chance de alguém se infectar. Mas esse risco pode ser minimizado. Uma das principais dicas é fazer as festas apenas com as pessoas que já moram na mesma casa, com um núcleo familiar mais próximo e reduzido. Se houver convidados de fora, uma possibilidade seria fazer o encontro num espaço aberto e bem ventilado. As máscaras precisam ser usadas o tempo todo e as pessoas podem se revezar na hora de comer, por exemplo. O indicado é evitar aglomerações e manter o distanciamento mínimo de 2 metros entre cada pessoa.
Valeu, Estevão. O texto dele vai estar disponível amanhã em nexojornal.com.br.
A mineradora brasileira Vale está no centro de uma série de protestos na Nova Caledônia, um arquipélago na Oceania. Quem explica essa história melhor para a gente é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A mineradora brasileira Vale está metida numa encrenca do outro lado do mundo. A empresa, que foi criada em 1942 e foi privatizada em 1997, explora hoje uma mina de níquel no arquipélago da Nova Caledônia, no meio do Oceano Pacífico. Esse é apenas um dos 30 empreendimentos internacionais da Vale no momento. Na segunda-feira, dia 14 de dezembro, um grupo de manifestantes invadiu essa mina na Nova Caledônia e tocou fogo em parte da indústria e de um escritório administrativo da firma brasileira. O grupo protestava contra a exploração estrangeira de níquel extraído do país. Esse minério é usado na fabricação de moedas, panelas, peças automotivas e aeroespaciais, entre outras finalidades. A Nova Caledônia tem cerca de 25% do estoque mundial de níquel. A Vale planeja vender essa mina para um grupo empresarial controlado por estrangeiros, mas os manifestantes defendem que 56% da mina fique sob controle nacional da Nova Caledônia. Essa demanda é parte de um plano maior. Uma parte dos moradores do arquipélago defende a soberania e a independência total da França. Desde 1988, a Nova Caledônia está num processo gradual de descolonização do país europeu. A proposta de independência total foi rechaçada por 53% dos habitantes num referendo realizado em outubro, mas tem uma nova consulta sobre esse mesmo tema prevista para 2022. Nesse xadrez, a Vale entra como pivô, pois explora um minério que é um dos alicerces da economia local.
O temporal em Santa Catarina, as recomendações de especialistas para o Natal da pandemia, os protestos contra a Vale na Nova Caledônia. Enquanto isso, a gente dorme com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participações de Estevão Bertoni, João Paulo Charlot e edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã eu tô de volta com os extratos da semana.